5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 26 de março. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Apesar da aprovação da resolução de cessar fogo pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, ataque de Israel em Gaza deixou dezenas de crianças mortas na noite de ontem.
Polícia Federal vai apurar as circunstâncias da hospedagem do ex-presidente Bolsonaro na Embaixada da Hungria. A PF vai verificar se o ex-presidente violou alguma restrição imposta pelo Supremo Tribunal Federal.
E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, dá prazo de 48 horas para que Bolsonaro esclareça sua permanência na Embaixada da Hungria. A permanência nesses locais pode configurar burla à determinação de não se ausentar do país.
O presidente da França, Emmanuel Macron, chega ao Brasil e estão previstos compromissos em 4 cidades brasileiras. Na agenda, temas como meio ambiente, povos indígenas, defesa e reforma dos organismos multilaterais.
Unicef alerta que 61 mil crianças e adolescentes vivem sem acesso adequado à água em Minas Gerais. A falta de água potável impacta de forma mais intensa crianças e adolescentes negros e indígenas.
Comissão da Câmara vai pedir ao governo o fim da urgência de projeto de lei que regulamenta o ofício de motoristas de aplicativos. A proposta enfrenta resistência entre trabalhadores da categoria.
E pela sexta semana seguida, o mercado financeiro aumentou a previsão de crescimento da economia brasileira em 2024. O novo índice projetado agora é de 1,85%. Isso de acordo com o boletim Fox do Banco Central.
Mulheres ganham cerca de 19% menos que os homens para exercer funções semelhantes, aponta o governo federal. O relatório do Ministério do Trabalho coletou dados de quase 50 mil empresas.
E no TVT Cidades de hoje vamos receber Belmiro Moreira, secretário de comunicação da CUT aqui no estado de São Paulo. Ex-presidente do Sindicato dos Bancários do ABC e pré-candidato a vereador em Santo André. Tudo isso a partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas, 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
Pelo Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no ex-Twitter, agora X, @RABrasilAtual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Aqui na capital paulista, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado e ventinho mais gelado. Os termômetros marcam 22 graus neste momento. Tem previsão de garoa agora no final da tarde e começo da noite em pontos isolados. Ou seja, chove em uma área e não chove em outra. Amanhã, quarta-feira, o tempo será bem parecido com o de hoje aqui na região da capital paulista. Dia parcialmente nublado, de sol entre muitas nuvens, ventinho mais gelado e previsão de chuva no período da tarde, com temperatura máxima de 23 graus e mínima de 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo predominantemente nublado, agora 20 graus. Tem previsão de chuva fraca em áreas isoladas, agora no final da tarde. Na madrugada, a temperatura cai um pouco e fica na casa dos 17 graus. Amanhã, no ABC Paulista, o dia fica nublado, a temperatura continua mais baixa e tem previsão de chuva com intensidade fraca no período da noite, com máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta terça-feira também é de tempo fechado e nublado, agora 21 graus. Tem previsão de chuva fraca durante o período da noite. Chuva passageira e isolada. E amanhã, quarta-feira, em Mogi das Cruzes, igualmente nas outras regiões, a temperatura continua mais baixa, com tempo parcialmente nublado e previsão de chuva fraca no período da tarde, com temperatura máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. A tarde desta terça-feira é de tempo nublado em Sorocaba. Neste momento, os termômetros marcam 25 graus. Olha, tem previsão de garoa em áreas localizadas no período da noite para hoje em Sorocaba. E amanhã, na região, a temperatura cai um pouco, o dia será nublado e tem previsão de chuva com intensidade fraca para todo dia. Aquela chuvinha que vai e volta, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 18 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta terça-feira é de tempo fechado, totalmente nublado. Os termômetros marcam 25 graus neste momento, sem previsão de chuva para hoje. E amanhã, quarta-feira, em São Luís Paraitinga, o dia será totalmente nublado, a temperatura será mais alta, porém, o ventinho gelado faz a sensação térmica parecer de tempo mais friozinho, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 18 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
5:06, trânsito em São Paulo, final de tarde de terça-feira, e a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são 489 quilômetros de congestionamento na cidade. A pior região nesse momento é a Zona Sul, apresentando 141 quilômetros de lentidão, a Zona Oeste vem depois com 125, Zona Leste 111, Zona Norte, 68, por fim, região central, 44 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego com trânsito congestionado nesta terça-feira. E mais um recado para o motorista: se você possui um carro com placas finais 3 ou 4, de agora até às 8 da noite, seu veículo está proibido de circular no centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Então, atenção para você não ganhar uma multa. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos. Com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5:07. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde de terça-feira. Tá? E, portanto, o passageiro que utiliza as linhas do metrô aqui da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema nesta tarde de terça-feira. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Os passageiros também que utilizam as linhas de trens aqui da capital e grande São Paulo também não encontrarão nenhum problema nesta tarde de terça-feira. Situação de momento, Rafael, das rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes.
Cosme, ouvintes, apesar do tempo nublado, a concessionária informa que não há nenhum ponto de congestionamento em ambas as rodovias e no trecho de serra também não baixou a neblina. Isso não significa que você pode descer a toda velocidade. Atenção redobrada, principalmente por conta da possibilidade de você encontrar as pistas escorregadias. Lá na Baixada, a rodovia Cônego Domênico Rangoni e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, apresentando o trânsito normal também nesta terça-feira. Se vai pegar a estrada, boa viagem e continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
98,9. A Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5:09. Apesar da aprovação pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas da resolução de cessar fogo, confronto em Gaza deixou dezenas de crianças mortas na noite de segunda-feira. Da ONU News em Nova York, quem traz detalhes para a gente agora é o Felipe de Carvalho.
Nesta terça-feira, os intensos conflitos em Gaza entre os combatentes do Hamas e as forças israelenses continuaram, com um número de 2 dígitos de crianças mortas durante a noite. Agências reportaram a continuação da violência, apesar da adoção de uma resolução do Conselho de Segurança na segunda-feira, pedindo um cessar-fogo imediato durante o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Diversas entidades de ajuda humanitária da ONU fizeram apelos para que a resolução do órgão seja respeitada imediatamente para evitar novas mortes. Citando relatos de um número de 2 dígitos de crianças mortas durante a noite, o porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância, James Elder, observou que isso aconteceu poucas horas depois da resolução ter sido aprovada. Falando de Rafah, no sul de Gaza, ele disse que 13.750 crianças já foram mortas, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, em meio a ataques aéreos israelenses e bombardeios lançados em resposta aos ataques terroristas liderados pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro. A cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, quase não existe mais, acrescentou o porta-voz do Unicef. Ele lembrou que existe um número ainda indefinido de crianças e famílias soterradas sob os escombros das casas. Elder afirmou que em 20 anos trabalhando na ONU, nunca viu tamanha devastação. Ele descreveu o cenário no norte do enclave como apenas caos, ruína, escombros e mais escombros em todas as direções, para onde quer que se olhe. O porta-voz ressaltou também que o Hospital Nasser, em Khan Yunis, que costumava ser um lugar crítico para crianças com feridas de guerra, já não está operacional. Atualmente, apenas 1/3 dos hospitais de Gaza estão parcialmente funcionais. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
5:11, a gente continua com o Felipe, porque a desnutrição infantil em Gaza é absolutamente chocante, segundo o coordenador humanitário da ONU. Após a visita ao hospital que registrou casos graves de insegurança alimentar, Jamie McGoldrick comenta a decisão de Israel de impedir a entrega de comida no norte pela principal agência de assistência das Nações Unidas. Vamos acompanhar o trabalho do Felipe de Carvalho.
O coordenador humanitário interino da ONU para os territórios palestinos testemunhou como a insegurança alimentar e a desnutrição estão atingindo duramente a população palestina. Ele apelou a Israel para reverter o fornecimento precário e intermitente de comida em Gaza. Em entrevista para a ONU News, Jamie McGoldrick comentou a decisão tomada pelas autoridades israelenses no domingo que impede a Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, de seguir entregando ajuda alimentar no norte do enclave.
Any interruption to a food supply that's already very fragile is a wrong move.
O especialista afirmou que qualquer interrupção no fornecimento de alimentos, que já é muito frágil, é uma atitude errada. Segundo ele, as Nações Unidas têm sorte quando consegue receber de 10 a 15 caminhões em Gaza em um período de 2 dias. McGoldrick ressaltou que, no momento, as entregas de ajuda no norte do enclave são feitas por poucas organizações, incluindo o Programa Mundial de Alimentos, PMA, a ONG World Central Kitchens e a UNRWA, responsável pela maior parte. Ele disse estar empenhado em abrir todas as rotas rodoviárias de norte a sul ou de sul a norte e trazer mais caminhões para garantir que o abastecimento esteja disponível. O coordenador humanitário afirmou que não se importa com qual organização traz a comida, e sim em receber mais alimentos do que a quantidade atual. Em visita ao norte da faixa de Gaza na semana passada, ele viu diretamente o impacto da falta de abastecimento de alimentos nas crianças no hospital Kamal Adwan. Segundo McGoldrick, visitar a enfermaria infantil é absolutamente chocante, pois todas as crianças têm deficiências nutricionais. Ele disse que muitas delas passaram por complicações como hepatite A ou infecções intestinais, e tudo isso enfraqueceu o sistema imunológico. Na enfermaria neonatal, não existem incubadoras suficientes para todos os bebês. O especialista mencionou planos para retirar do hospital uma criança com um tumor cerebral e outra com fibrose cística e levá-las para o sul, depois para o Cairo, para ofertar o tratamento de que necessitam. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
São 5:13. Polícia Federal vai apurar as circunstâncias da hospedagem do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. A PF vai verificar se o presidente violou alguma restrição imposta pelo Supremo Tribunal Federal. As informações com Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
Jornal Brasil Atual.
Fontes do governo confirmaram que o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Raumai, foi recebido pelo Itamaraty no final da tarde desta segunda-feira para dar explicações sobre a visita de Bolsonaro à embaixada em fevereiro. Nesta segunda-feira, vídeos divulgados pelo jornal The New York Times mostraram que Jair Bolsonaro permaneceu entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano na Embaixada da Hungria. A permanência de Bolsonaro no local ocorreu 4 dias depois de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar a apreensão do seu passaporte em operação contra uma suposta trama golpista da cúpula do governo do ex-presidente. Segundo imagens divulgadas pelo jornal, Bolsonaro teria ingressado na embaixada em 12 de fevereiro e ficado até o dia 14. Ele estava acompanhado de 2 seguranças no local. Ao longo do mandato, o ex-presidente cultivou uma relação com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Após a circulação do vídeo nas redes sociais e na imprensa, o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, declarou que as imagens mostram que Bolsonaro é fugitivo confesso.
Gente, que o Bolsonaro é um fugitivo confesso é zero surpresa, como dizem. Mais uma vez, ele mostrou os seus planos de fugir. Fez isso no final do ano passado, né, do ano retrasado, depois das eleições, de ter fugido para os Estados Unidos.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que cabe ao ex-presidente dar as explicações devidas.
Olha, eu não posso fazer aqui divagações em relação ao fato que pouco conheço, é preciso que se esclareça o fato. Na verdade, uma visita a uma embaixada, por si só, não é um indicativo. As circunstâncias devem ser apuradas em relação a isso e cabe ao próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, poder dar as explicações devidas, porque, de fato, é muito importante que a sociedade possa esclarecer essas circunstâncias. Então, cabe a ele, cabe eventualmente a autoridades apurar.
Em nota, os advogados de Jair Bolsonaro confirmaram que ele se hospedou na Embaixada da Hungria. Segundo a defesa, o ex-presidente conversou com inúmeras autoridades do país, atualizando o cenário político das duas nações. A nota diz ainda que quaisquer outras interpretações que extrapolem essas informações constituem obra ficcional. Procurada, a Embaixada da Hungria no Brasil não se manifestou. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
5 horas e 16 minutos e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal já abriu um prazo de 48 horas para que o Bolsonaro esclareça, então, a sua permanência na Embaixada da Hungria. As embaixadas são ambientes protegidos, fora do alcance das leis e das autoridades brasileiras. A permanência nesses locais, em tese, pode configurar burla à determinação de não se ausentar do país, já que o objetivo da medida é exatamente manter o investigado ao alcance das forças de segurança nacionais. Bolsonaro está sujeito também a outras medidas cautelares que foram determinadas por Moraes, como a proibição de se comunicar com os demais investigados, entre outras. Em depoimento à Polícia Federal, os ex-comandantes do Exército da Aeronáutica, vamos lembrar, colocaram o ex-presidente no centro da trama golpista de 8 de janeiro.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 18 minutos. O presidente da França, Emmanuel Macron, chega ao Brasil e estão previstos compromissos em 4 cidades brasileiras. Macron desembarcou nesta tarde na base aérea de Belém, no estado do Pará, e foi recebido pelo presidente Lula. A agenda bilateral para os dias em solo brasileiro envolve temas como meio ambiente, povos indígenas, defesa, reforma dos organismos multilaterais, entre outros. As informações com o Matsu Euler, da Rádio Agência Nacional.
Os compromissos começam ainda nesta terça. Os dois líderes seguem para a Ilha do Combu para conhecer a produção artesanal e sustentável de cacau e uma fábrica de chocolate com matéria-prima vinda do trabalho da população ribeirinha. Na agenda também está prevista um encontro com lideranças indígenas. Nessa ocasião, Macron vai aproveitar para condecorar o líder indígena da etnia Kayapó, o cacique Raoni, com a mais alta condecoração da França, a Medalha da Ordem Nacional da Legião de Honra. À noite, Lula e Macron seguem para o estado do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, os presidentes inauguram no Forte de Copacabana o 3º dos 5 submarinos previstos para serem construídos numa cooperação entre os governos dos dois países. Durante o evento, os dois governos discutiram a continuidade da parceria com foco em defesa e segurança para que seja desenvolvido um programa de produção de helicópteros militares e energia nuclear de uso civil. Ainda na quarta-feira, o presidente brasileiro retorna a Brasília, enquanto o líder francês vai para São Paulo, onde acontece o Fórum Econômico Brasil-França. O evento reúne empresários dos dois países. O encontro contará com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Segundo dados do Banco Central, a França é o terceiro maior investidor no Brasil, com mais de 38 bilhões de dólares. Além disso, há cerca de 860 empresas francesas atuando no país, com geração de 500 mil empregos. Na última etapa da visita ao Brasil, o presidente francês segue para Brasília, onde será recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado. Temas como reforma das instituições multilaterais, incluindo assento permanente do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, além da guerra na Ucrânia e do conflito em Gaza, devem ser abordados por ambos. A situação política na Venezuela e a crise humanitária no Haiti são outros assuntos que deverão ser tratados. As negociações em torno do acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia, da qual Macron se posicionou contra, não estão previstas para serem debatidos durante esta visita. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
São 5h20 e a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, mortos em uma emboscada no centro do Rio no dia 14 de março de 2018, foram homenageados hoje em sessão solene na Câmara dos Deputados. O evento marcou os 6 anos do crime e ocorre após a Polícia Federal prender 3 acusados de terem comandado os assassinatos. As informações com a Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
A deputada federal Talíria Petrone, do PSOL, que pediu a sessão, destacou que foi um longo tempo de espera para apontar os mandantes.
6 anos é tempo demais. 6 anos é um tempo insuportável diante da gravidade que foi para a democracia brasileira a execução política de Marielle Franco e de Anderson.
A deputada federal Maria do Rosário, do PT, também ressaltou a importância da prisão dos acusados.
Não podemos dizer se chegamos totalmente ao esclarecimento, mas podemos dizer que um passo importante nessa semana foi dado.
A viúva de Anderson Gomes, Agatha Arnaud, também participou do evento e comentou o resultado das investigações.
A gente não sabe porque as pessoas que deveriam estar investigando e nos dando as respostas verdadeiras, na verdade, estão escolhendo matar, estão escolhendo ocultar informações, estão escolhendo nos enganar.
O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silva Almeida, reforçou durante a sessão solene que a morte de Marielle Anderson foi uma grande perda para todo o país.
O assassinato covarde de Marielle e Anderson não foi apenas uma perda para a família, para os amigos, para aqueles que admiravam o trabalho da vereadora e para aqueles que dividiam a vida com Anderson Gomes. Essa perda foi uma perda para o Brasil.
Um dos presos por participação no crime, o deputado federal Chiquinho Brazão, foi expulso do Partido União Brasil. Ele era vereador do Rio de Janeiro à época do crime. Seu irmão, Domingos Brazão, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, também foram presos na operação de domingo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
São 5h23. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo vem realizando uma série de ações em defesa da Palestina e dando continuidade ao projeto, que estreou hoje a exposição de charges intitulada Sinta-se em Gaza. Durante a mostra, haverá rodas de conversa sobre a Palestina, sobre o papel dos cartunistas e a situação dos jornalistas. A mostra foi concebida em função da gravidade dos acontecimentos em Gaza e da urgente necessidade de ações que pudessem se contrapor à violência genocida presente nas ações militares de Israel. Ao todo, 20 desenhistas e 5 jornalistas se juntaram para contribuir com mais de 50 desenhos e textos que compuseram a mostra. O catálogo da exposição apresenta de maneira sintética uma mostra de obras que impactaram o público pela força que o desenho de humor representa. A exposição de cartuns e textos sobre o massacre israelense em Gaza é uma iniciativa do jornal Grifo com o apoio da GAFAR, Grafistas Associados do Rio Grande do Sul. A Associação José Marti do Rio Grande do Sul, a FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina do Brasil, e o Clube de Cultura. A mostra fica na sede do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo até o dia 14 de abril. A sede, aliás, do sindicato fica no Auditório Vladimir Herzog, na Rua Rego Freitas, 530, sobre loja, na Vila Buarque, próximo ao metrô da Praça da República.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 25 minutos. E comissão da Câmara vai pedir ao governo o fim da urgência de projeto de lei que regulamenta o ofício de motoristas de aplicativos. A proposta enfrenta resistência entre os próprios trabalhadores da categoria. Douglas Matos, do Brasil de Fato, tem mais informações.
A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados vai solicitar ao governo Lula a retirada da urgência constitucional da proposta que regulamenta a profissão de motorista de aplicativo. Essa decisão foi tomada em audiência pública, ocorrida no colegiado após um pedido de manifestação dos trabalhadores da categoria. Segundo informou ao Brasil de Fato, o presidente da comissão, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a solicitação deve ser formalmente encaminhada. A discussão gira em torno de um projeto de lei complementar de autoria do governo Lula que regulamenta o ofício dos motoristas que atuam de forma específica no transporte de passageiros. A tarja de urgência constitucional é um mecanismo que obriga o legislativo a apreciar o texto dentro de 45 dias. Faltam, portanto, menos de 25 dias para o fim do prazo. Mas o presidente da comissão entende que o debate ainda não está maduro o suficiente para ser feito dentro desse período. Uma enquete virtual aberta pelo portal da Câmara no início deste mês a respeito do projeto identificou até o momento que 95% das pessoas que opinaram sobre o assunto no site dizem discordar totalmente do projeto do governo. Foram computados cerca de 59.300 votos nessa linha. Outros 3%, o equivalente a cerca de 2 mil votantes, disseram discordar na maior parte, enquanto apenas 2%, pouco mais de 560 votos, afirmaram concordar totalmente com o texto. Ao mencionar o pedido de retirada de urgência, Braga falou à reportagem do Brasil de Fato sobre as expectativas.
E o mínimo que se pretende é que essa matéria tramite nas comissões e que tenha como principal objetivo ouvir os trabalhadores que são diretamente afetados por essa legislação. Os trabalhadores não estão satisfeitos com o texto.
A Câmara tem, nos últimos tempos, enxugado a tramitação de diferentes propostas de lei. Esse expediente foi utilizado pela Casa, principalmente a partir da pandemia, com a institucionalização das votações semipresenciais e a necessidade de avaliação rápida de matérias relacionadas à crise sanitária gerada pela Covid naquele momento. O rito mais curto acabou sendo útil ao contexto, mas também favoreceu em diferentes momentos a emergência e a aprovação de textos avessos ao interesse público, principalmente medidas criticadas pela sociedade civil no campo progressista. O modelo conta com a oposição de diferentes parlamentares que apontam ofensa ao processo legislativo. Isso pelo fato de que, na prática, esse fluxo de trabalho ignora a atuação das comissões, que se consolidaram de forma histórica no Congresso como espaços de participação civil e debates mais aprofundados sobre as propostas de lei. Quando as matérias vão diretamente a plenário, a tendência geral é de pouco diálogo com instâncias civis, porque essa dinâmica fica em geral restrita a conversas que se dão entre os gabinetes dos parlamentares e as lideranças populares, sem, portanto, os espaços de audiência pública e detalhamento dos temas. Além disso, o rito mais econômico amplia a concentração de poderes nas mãos do presidente da casa, a quem cabe a prerrogativa regimental de bater o martelo sobre a data em que cada texto deve ser colocado em votação no plenário. No caso de um projeto de urgência constitucional, ou seja, quando a proposta não é avaliada rapidamente, ela passa a trancar a pauta da casa, o que significa que a matéria tem prioridade diante de todas as outras para que se cumpra o prazo limite de 45 dias. O deputado Glauber Braga aponta que ainda há muitas insatisfações, segundo suas palavras, por parte dos trabalhadores com o projeto do governo que trata dos aplicativos.
Há muitas reclamações, mas a prioritária delas, eles não querem receber por hora, eles querem receber por quilometragem. E vem a Uber exercendo o seu poder por uma posição que seja mais favorável para ela em detrimento dos trabalhadores. Nós temos que, em diálogo com o governo, solicitar a retirada da urgência e priorizar o diálogo e o atendimento aos direitos dos trabalhadores e tensionar aquilo que é os interesses da Uber, que não podem ser os prioritários numa discussão como essa.
Por regra, a urgência constitucional só pode ser retirada pelo próprio Poder Executivo. Do ponto de vista de conteúdo, o projeto do governo Lula propõe jornada de 8 horas para os motoristas, permitindo que se chegue ao limite de 12 por dia por plataforma, além de R$ 32,90 de pagamento para cada hora trabalhada, e sem contabilizar o tempo de espera, o que, segundo cálculos da proposta, apontaria para uma renda mínima de R$ 1.412, o valor atual do salário mínimo. Do ponto de vista da Previdência, o texto enquadra a categoria como contribuinte individual, com previsão de uma contribuição sobre remuneração de 7,5% para o trabalhador e 20% para o empregador. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas e 31 minutos. O acordo entre a Caixa e os Correios promete facilitar o acesso da população a serviços como PIS, Seguro-Desemprego, FGTS e o Bolsa Família. As informações com o Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
Até o fim do ano, unidades dos Correios poderão oferecer, além do acesso a benefícios sociais, serviços de atualização cadastral, desbloqueio de senhas, saques e empréstimos. Por outro lado, nas casas lotéricas poderão ser feitas postagens e retiradas de encomendas em pontos de coleta. Uma agência postal na cidade de Peixe-Boi, no Pará, testa as novidades desde 12 de março. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou a economia para a população com serviços bancários mais perto de casa.
As pessoas na cidade de Peixe-Boi, elas faziam um deslocamento físico de cerca de 150 quilômetros, mais ou menos, para irem a uma agência da Caixa buscar os seus serviços, nesse caso, né, especificamente, o serviço voltado aos programas governamentais. E essa ação já faz com que essas famílias elas economizem algo em torno de R$ 70,00.
O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, afirmou que o objetivo é levar atendimento da Caixa a qualquer cidade do país com qualidade e facilidade.
A cidade de Peixe-Boi, que tem 9 mil habitantes e que as pessoas têm que se deslocar muito de uma distância significativa, às vezes é um serviço simples, um serviço de desbloqueio de senha, um serviço de atendimento, de consulta sobre seguro-desemprego. Então isso tudo agora vai poder ser feito dentro de uma agência dos Correios. Da mesma forma que as pessoas vão poder se dirigir a uma agência lotérica e lá também deixar suas encomendas.
A ideia da parceria entre Caixa e Correios é favorecer principalmente beneficiários de programas sociais como Bolsa Família e moradores de regiões menos favorecidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
5 horas e 32 minutos. E recém-formados reprovam o novo ensino médio do governo Temer, aponta uma pesquisa. E a Ana Paula Corte comenta o estudo feito com alunos do modelo e diz que o projeto de lei aprovado na semana passada ainda preocupa. Ela conversou com o Kaique Santos no programa Central do Brasil, que é produzido pelo Brasil de Fato e apresentado aqui na TVT. Vamos acompanhar.
Foi divulgada uma pesquisa feita com a primeira geração de alunos que cursaram o novo ensino médio do primeiro ao terceiro ano. O levantamento é da Rede Escola Pública e Universidade e Grupo Escola Pública e Democracia e ouviu 696 alunos na rede pública de São Paulo. E o resultado é que os estudantes desaprovam. 6 em cada 10 não cursaram os itinerários formativos escolhidos e 81,5% estão insatisfeitos com os componentes curriculares. Para comentar esse resultado do levantamento, a gente vai conversar agora com a Ana Paula Corte. Ela é professora do Instituto Federal de São Paulo e faz parte dos grupos que fizeram a pesquisa. Ana Paula, quais os principais motivos apontados pelos estudantes ao reprovar esse modelo do chamado novo ensino médio que está em vigor? O que não funcionou? A gente apontou algumas coisas aqui na abertura, mas comenta pra gente.
Nessa pesquisa a gente observou principalmente dois pontos que são pontos basilares da reforma. Um são os itinerários formativos, o outro é a expansão da carga horária. São as duas grandes promessas da reforma. Então, em relação aos itinerários, a gente encontrou um quadro muito preocupante, porque a grande maioria deles afirmam que cursaram um itinerário formativo que eles não escolheram. Mesmo quando eles escolhem o itinerário, muitas vezes a escola não oferece aquele itinerário que ele escolheu. Então, essa foi um achado da pesquisa importante, porque é a primeira vez que essa pesquisa é feita com realmente estudantes que fizeram até o terceiro ano com o novo ensino médio, né? Então, o que a gente acha interessante é que é uma percepção desses alunos a partir da experiência concreta deles com o novo currículo. Não se trata mais, né, de sondar sobre uma opinião genérica, o que, que você acha, já ouviu falar do novo ensino médio? Não. Agora a gente já consegue ter os primeiros resultados concretos da experiência que eles têm com esse novo modelo. Em relação à expansão da carga horária, o quadro que a gente achou também foi preocupante, né? Mais de 60% dos alunos afirmam que não cursaram as aulas de expansão de carga horária. Metade desses alunos que cursaram, né, 61% não cursaram, mas a parcela que cursou fez essas aulas à distância. Então, a gente também percebe que a expansão de carga horária, ela não foi efetiva no chão da escola.
Ana, como consequência disso, a gente viu na pesquisa de vocês também que 85% desses estudantes que responderam não estão se sentindo aptos a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, que é a principal porta de entrada nas universidades aqui no Brasil. O que isso implica a longo prazo e também se já deu perceber isso nas edições anteriores do exame?
Olha, uma coisa que a gente vai perceber na pesquisa como um todo, porque a gente cercou essa questão com várias perguntas, né? Até para a gente ir testando a consistência das respostas dos alunos. E eles reclamam muito de terem perdido, principalmente no segundo e terceiro ano, as aulas das disciplinas básicas. Então, a gente até perguntou individualmente por disciplina, né? Quais disciplinas eles tinham perdido no segundo e terceiro ano? E o quadro é meio assustador, quer dizer, eles dizem que basicamente não tiveram nada de biologia, química, física, sociologia, filosofia, história, geografia no terceiro ano do ensino médio. E aí, na pergunta que a gente faz sobre o Enem, o retorno é consistente com isso, quer dizer, eles vão dizer 85% diz que não se sente preparado. Então, de fato, a gente vai percebendo nas respostas que esse currículo, ele é um currículo realmente esvaziado, o aluno está sentindo isso na pele, então não está passando batido, ele está percebendo um rebaixamento da sua formação, eles demonstram um desalento com essa percepção do esvaziamento do currículo, e eles estão vendo as chances de ingresso na universidade via Enem se minguando, vamos dizer, né? Então, é muito forte, e isso é interessante porque, veja bem, o estado de São Paulo, ele teve uma baixíssima participação no exame em 2023, né? Foi o estado com segunda menor participação no país. Só que na nossa amostra de escolas, eles tiveram uma participação maior, porque são escolas em que você tem uma gestão que faz um trabalho interessante. Então, todo esse quadro, considerando que são escolas em que você tem equipes gestoras muito mobilizadas, né? E que atuam no sentido de fazer um currículo, tentar fazer um currículo mais significativo. E aí a gente percebe que, de fato, a reforma não tem muita solução, porque mesmo você tendo equipes mais mobilizadas, elas não conseguem evitar as perdas que a Lei 13.000 está trazendo para o currículo. Então, é uma geração que a gente percebe que está se posicionando de uma maneira muito desalentada em relação ao futuro, né? E aí, quer dizer, se eles não estão podendo ter um projeto de vida no ensino médio, se eles, aquele itinerário que ele escolhe, ele não pode frequentar, e se ele não tem mais as aulas das disciplinas básicas, ele fica, de fato, sem perspectiva. perspectiva efetiva de projeto futuro, né? E isso vai se refletir também no mercado de trabalho, porque a gente podia pensar, tá, mas pelo menos esse currículo, ele está formando melhor esse jovem para o mundo do trabalho? E a gente, nas questões em que a gente avalia isso, a gente percebe que também eles não veem nenhum tipo de melhoria em termos da preparação para o mundo do trabalho.
Ana, como fica agora com essas mudanças aprovadas na Câmara dos Deputados? A pergunta é, essa nova reforma proposta atende, resolve esses problemas que a gente está comentando aqui? Importante que você citou São Paulo, que já fez, antes mesmo dessa proposta, uma movimentação em âmbito estadual, justamente por essas questões com o ensino médio em vigor atualmente.
Olha, a proposta que foi aprovada no PL, ela nos deixou com muitas preocupações. Por quê? Um avanço que foi resultado direto das denúncias, da insatisfação da sociedade em relação à redução das disciplinas básicas no currículo, foi a volta das 2.400 horas, né? Então, o texto tem essa conquista, que foi uma conquista justamente, né, dos movimentos educacionais que vem denunciando já há vários anos, né, o esvaziamento do currículo, o esvaziamento do currículo promovido pela reforma do ensino médio. Entretanto, muitos outros pontos da reforma não foram tocados, então a gente não tem nesse PL uma revogação da reforma do ensino médio. Eu diria até que é muito pelo contrário, né? O texto que foi aprovado, ele reforça aspectos muito questionáveis, inclusive na pesquisa que a gente fez com os estudantes, porque ele mantém os itinerários formativos, que é a parte mais criticada da reforma. Ele mantém, ele, embora fale da retomada das 2.400 horas na formação geral básica, ele abre espaço no texto da lei para que essa carga horária seja recheada com disciplinas que não são as disciplinas da educação básica. Então, é exatamente o que São Paulo fez. O que São Paulo fez? São Paulo, no ano de 2024, pegou uma parte dessa carga horária que seria para a formação geral básica e colocou disciplinas que a gente não conhecia, como, por exemplo, robótica, educação financeira, aulas de oratória, robótica não porque é do itinerário, mas aulas de oratória e aulas de educação financeira, São Paulo colocou na formação básica, entendeu? Então, mesmo a conquista que nós tivemos, que foi a recomposição das 2.400, essa conquista é uma meia conquista, porque o texto da lei abre brecha para que você coloque nessa carga horária um monte de penduricalho curricular. E aí eu queria dizer que uma das grandes derrotas que eu acho que o texto traz é que ele não assegura em nenhum momento a obrigatoriedade das disciplinas científicas, humanísticas e da educação básica.
É isso. Obrigado, Ana Paula Corte, pela participação aqui com a gente falando sobre esse tema. Obrigado por conversar aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 42 minutos. O Unicef alerta que 61 mil crianças e adolescentes vivem sem acesso adequado à água em Minas Gerais. A falta de água potável impacta de forma mais intensa crianças e adolescentes negros e indígenas. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, chama a atenção para um problema que coloca em risco os direitos de meninas e meninos de Minas Gerais. 61 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos vivem sem acesso adequado à água potável, o que corresponde a 1,2% das crianças e dos adolescentes no estado. No Brasil, são mais de 2 milhões e 100 mil. Os dados são de uma análise do Unicef com base no Censo Demográfico de 2022 do IBGE e trazem um alerta sobre a urgência de investimentos para garantir o acesso adequado à água a todos, sem exceção. O levantamento foi divulgado no Dia Mundial da Água, no último 22 de março. Os dados do Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a falta de acesso à água afeta de forma mais intensa as populações em situação mais vulnerável, em especial negros, indígenas e moradores das regiões Norte e Nordeste.
No Brasil, o percentual de crianças e adolescentes negros sem acesso adequado à água é o dobro do de brancos, 4,7% contra 2,2%. Já entre crianças e adolescentes indígenas, esse percentual é 11 vezes maior do que o de brancos, 25%. Em relação aos territórios, os 15 estados com maiores percentuais de crianças e adolescentes sem acesso adequado à água estão no norte e nordeste do país. Dados de 2016 da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mostram que 20% das mortes de crianças abaixo de 5 anos por ano no mundo tem como causa a diarreia. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz de 2022 estimou que crianças indígenas têm 14 vezes mais chances de morrer por diarreia comparado com outros grupos populacionais. De acordo com o comunicado feito pelo Unicef, é urgente implementar políticas públicas que garantam acesso adequado à água potável a cada criança e adolescente no país, com um olhar especial para aquelas em situação de maior vulnerabilidade. Os desafios de acesso à água se refletem também nas escolas. De acordo com o Censo Escolar 2023, no Brasil, 1 milhão e 200 mil estudantes estão matriculados em mais de 7.500 escolas públicas que não têm acesso adequado à água potável no país. Entre eles, 224 mil meninos e meninas estão nas 3 mil escolas em que o acesso à água é inexistente. Em Minas Gerais, são 27 escolas públicas com água inexistente, onde estudam 1.269 alunos. O acesso precário ou inexistente à água pode gerar uma série de problemas que prejudicam o desenvolvimento de meninas e meninos em idade escolar, levando ao risco de doenças, abandono ou atraso escolar, além do aumento das desigualdades. Para mudar essa realidade, o Unicef recomenda priorizar investimento no setor, ampliar e fortalecer os serviços de acesso à água potável, priorizar as comunidades mais vulneráveis em programas e políticas de água, saneamento e higiene. E também aprovar o PL 5696 de 2023, que tramita no Congresso Nacional, com o objetivo de garantir acesso à água potável nas instituições de ensino. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Belo Horizonte e do Unicef Brasil. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas 46 minutos e um terço das mortes de migrantes ocorreu durante a fuga de conflitos. Um estudo da Organização Internacional para Migrações aponta tendências preocupantes em uma década, com mais de 63 mil mortes e desaparecimentos. A Mayra Lopes traz mais informações direto de Nova York.
A Organização Internacional para Migrações publicou um relatório para marcar os 10 anos do projeto Migrantes Desaparecidos. O estudo revela tendências alarmantes de mortes e desaparecimentos de migrantes na última década. Mais de um terço dos migrantes falecidos, cujo país de origem pôde ser identificado, vem de países em conflito ou com grandes populações de refugiados, destacando os perigos enfrentados por aqueles que tentam fugir de zonas de conflito sem caminhos seguros. Entretanto, as informações sobre as identidades dos migrantes desaparecidos são muito incompletas. Entre as principais conclusões do relatório está o alto número de mortes não identificadas. Mais de 2/3 dos migrantes cujas mortes foram documentadas permanecem sem identificação. Para a OIM, a situação ressalta a necessidade de uma coleta de dados mais bem coordenada e de processos de identificação para que as famílias afetadas possam se recuperar. O relatório faz uma retrospectiva da última década, com mais de 63 mil mortes e desaparecimentos documentados durante a migração nesse período, e mais mortes registradas em 2023 do que em qualquer ano anterior. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 48 minutos. Mulheres ganham 19,4% a menos que homens para exercer funções semelhantes, que é o que aponta o governo federal. Relatório coletou dados de 49.500 empresas e comparou ganhos de 17 milhões de profissionais. As informações com a Thalita Pires, do Brasil de Fato.
Mulheres ganham cerca de 19% a menos do que homens para exercer funções semelhantes em cerca de 49 mil empresas do país com mais de 100 funcionários. Em cargos de liderança e gerência, a diferença de remuneração chega a 25%. É o que aponta o primeiro relatório nacional de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres. A compilação dos números levou em conta informações encaminhadas pelas próprias empresas. O envio de dados é uma exigência da Lei nº 14.611, sancionada pelo presidente Lula em 2023, para reforçar a obrigatoriedade de igualdade salarial entre homens e mulheres. Para elaborar o relatório, foram analisados dados e salários de aproximadamente 17 milhões de empregados. O documento aponta também diferenças ligadas à raça. Mulheres negras são as que têm a renda mais desigual. Enquanto a remuneração média da mulher negra é de pouco mais de R$ 3 mil, a dos homens não negros é maior do que R$ 5.700. Uma mulher negra ganha, em média, 66% da remuneração das mulheres não negras. O relatório mostra também que mais da metade das empresas, cerca de 51%, possuem planos de cargos e salários. Esses planos, no entanto, também tendem a privilegiar homens. Isso porque dão peso ao cumprimento de horas extras, disponibilidade para o trabalho, metas de produção, entre outros critérios. Na prática, as mulheres sofrem mais interrupção no tempo de trabalho devido à licença maternidade e a cuidados com dependentes, por exemplo. Segundo o documento, apenas 32% das empresas têm políticas de incentivo à contratação de mulheres. Ao todo, 38% declararam adotar planos para a formação de mulheres a cargos de chefia. Além disso, 17% concedem licença maternidade ou paternidade estendida e 31% pagam auxílio creche. Os estados de Sergipe e Piauí apresentaram as menores diferenças salariais entre homens e mulheres, com elas recebendo entre 6% e 7% menos do que os homens. Por outro lado, os dois estados possuem remuneração média menor, abaixo de R$ 3 mil. Dias antes da divulgação do relatório, as confederações da indústria e do comércio e serviços pediram 3 vezes ao Supremo Tribunal Federal que ele não fosse publicado. As solicitações foram feitas por meio de uma ação movida pelas entidades patronais em 12 de março, 4 dias após o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Os patrões questionaram pontos da Lei de Igualdade Salarial, do decreto e da portaria que regulamentam a legislação. Para as entidades, os textos contêm trechos que seriam inconstitucionais e a divulgação dos relatórios neste momento poderia causar danos à reputação das empresas. A produção e divulgação dos relatórios são considerados o pontapé inicial necessário para a política de igualdade salarial ser efetiva. O entendimento de especialistas consultados pela reportagem é de que somente com os dados atualizados, o governo e o setor privado poderão realmente enfrentar o problema. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Thalita Pires.
5 horas e 52 minutos e pela sexta semana seguida, o chamado mercado financeiro aumentou a previsão de crescimento da economia do país em 2024. O novo índice projetado agora é de 1,85%, de acordo com o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O documento, que traz expectativas de economistas e analistas, também prevê mais redução da inflação. No boletim de hoje, a previsão é que o IPCA, o índice oficial, termine em 2024 em 3,75%, enquanto na semana passada o valor era de 3,79%. Para 2025, os especialistas também fizeram uma pequena redução na previsão da inflação, que pode terminar o ano que vem em 3,51%. Para o dólar, a expectativa é que termine este ano valendo R$ 4,95, enquanto a taxa Selic fique em 9% ao ano.
São 5 horas e 53 minutos. E o IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado uma prévia da inflação, subiu 0,36% em março, após apresentar alta de 0,78% em fevereiro. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As informações com a Solimar Luz, da Rádio Nacional.
Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 ficou em 4,14%, abaixo dos 4,49% observados em igual período imediatamente anterior. O resultado de março também ficou abaixo do verificado em igual mês de 2023, quando o índice foi 0,69%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 5 registraram alta: alimentação e bebidas, transportes e saúde e cuidados pessoais, habitação e artigos de residência. A maior variação do indicador foi registrada em Belém por conta das altas no preço do açaí e da gasolina. Já o menor resultado ocorreu em Goiânia, que apresentou queda nos preços do automóvel usado e das carnes. Para o cálculo do IPCA 15, o IBGE leva em conta os gastos das famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos em 9 regiões metropolitanas do país, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo, além de Brasília e do município de Goiânia. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
São 5 horas e 54 minutos. Agora 5 horas e 55 minutos, virou um relógio, hein? O Armazém do Campo de São Paulo e a Livraria Expressão Popular vão inaugurar uma nova sede amanhã. O espaço fica na região central da capital paulista, a poucos metros do prédio atual do Armazém do Campo. Quem vai trazer as informações para a gente é a Denise Salomão. Vamos ouvir.
O Armazém do Campo de São Paulo e a Livraria Expressão Popular terão casa nova a partir desta quarta-feira. O novo espaço compartilhado vai oferecer as opções do catálogo da editora Expressão Popular e os produtos da Reforma Agrária Popular. Tudo agora vai ficar num só lugar, Alameda Notman 806, bairro de Campos Elíseos. O endereço fica a cerca de 5 minutos de caminhada da sede atual do Armazém do Campo. Até a inauguração, o armazém permanece fechado para a conclusão do processo de mudança. Nesta quarta, dia da inauguração, e na quinta, a nova loja funcionará das 9 da manhã às 8 da noite. O espaço deve ficar fechado na Sexta-feira Santa, dia 29. O Armazém do Campo de São Paulo segue com a tradição dos almoços aos sábados. O cardápio do dia 30 já está definido: moqueca de peixe com opção vegana. Já a nova loja da Livraria Expressão Popular terá funcionamento habitual de segunda a sexta, também das 9 horas da manhã às 8 horas da noite. Aos sábados, o encerramento é um pouco mais cedo, às 7 da noite. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Denise Salomão.
A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante: dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me/TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas e 57 minutos, hora da gente fazer aquela conexão com a redação da TVT, para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal, que você sabe, começa sempre pontualmente às 19 horas, pelo canal 44.1 Digital, que tem o sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Se você não tiver condição de assistir pela televisão, não se preocupe, não tem problema. Na internet, você assiste também ao vivo toda a programação da TVT no YouTube, youtube.com/RedeTVT. E quem vai trazer para a gente os principais destaques da edição dessa terça-feira é o apresentador João Miag, que está substituindo a Gihana Rodrigues enquanto ela curte suas férias, e é ele que vem aqui para trazer as informações. Boa tarde, Jô. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Talk, que a gente acompanha contigo daqui a pouquinho.
Olá, Rafa, Cosmo e ouvintes. No seu jornal de hoje,
a gente denuncia que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que coloca em risco 48 milhões de hectares de campos nativos em todo o país. Para se ter uma ideia, essa é uma área equivalente aos estados do Rio Grande do Sul e Paraná juntos. Não percam, é uma importante informação. A gente também acompanhou um debate realizado pela CUT sobre os 60 anos do golpe militar de 64. O painel Ditadura Nunca Mais, a CUT na luta por memória, verdade, justiça e reparação, discute o tema e pede a retomada das recomendações da Comissão da Verdade, encerrada em 2015. Do Rio Grande do Sul, nossa equipe manda reportagem sobre um tarifaço na cesta básica de alimentos que pode ser feito pelo governo do tucano Eduardo Leite. Com isso, alimentos básicos que eram isentos, como ovos, pães e leite, poderão ficar mais caros. Bom, esses são alguns dos destaques do seu jornal de hoje, terça-feira, que começa às 7 da noite na TVT, canal 44.1, aqui na Grande São Paulo. Você também pode assistir ao seu jornal pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/RedeTVT. Até lá, pessoal!
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidade.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo no Jornal da Rádio Brasil Atual e que agora passa a nos acompanhar também no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual com o TVT Cidades. Hoje, aqui no estúdio na Avenida Paulista, nós recebemos o secretário de comunicação da CUT aqui no estado de São Paulo, Belmiro Moreira, ele que também foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, e atualmente é pré-candidato a vereador na cidade de Santo André. Belmiro, prazer te receber aqui. Seja bem-vindo. Boa noite.
Obrigado. Boa noite. Agradeço aí o convite da Rádio Brasil Atual e da TVT, né? Para estar aqui conversando um pouco com vocês.
Maravilha.
À disposição.
Maravilha. Belmiro, você é o atual secretário de comunicação da CUT aqui no estado de São Paulo. Imagino que é um desafio muito grande no movimento sindical fazer comunicação. Queria que você trouxesse para a gente um panorama de como que o desafio de vocês fazer essa comunicação, dialogando com os trabalhadores, os sindicatos filiados aí à Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo. Imagino que nos tempos de novas tecnologias não deva ser muito fácil fazer essa ponte, né? Queria que você trouxesse um relato para a gente desse momento vivido pela Central Única dos Trabalhadores, particularmente aqui no estado de São Paulo.
Perfeito. Eu estou secretário de comunicação da CUT São Paulo. Fui eleito em 2019, reeleito agora no ano passado, à frente da secretaria, né, com uma equipe de comunicação, uma equipe pequena, mas uma equipe guerreira. E a gente dialoga com os sindicatos, né? Com os sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores, mas também com os movimentos sociais. Então a nossa relação ela é com os sindicatos filiados, com os movimentos sociais e também, né, com as mídias alternativas. Bom, um desafio grande, tendo em vista toda essa mudança que a gente tem passado com o advento da comunicação digital, das redes sociais. E, para nós, esse desafio ele é ainda maior quando a gente pensa nos trabalhadores. Você levar a pauta da classe trabalhadora, lutas, conquistas, direito também à cidade, pensar o trabalhador não só no chão de fábrica, no local de trabalho, mas também levar para esse trabalhador o que cada entidade está fazendo e o que a central defende para a melhoria da vida desses trabalhadores. Esses são os desafios que a gente enfrenta. Na comunicação virtual, as redes sociais. Hoje a gente tem aí WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. E cada uma dessas mídias, a gente, né, tem uma forma de levar a informação. E a gente enfrenta todo dia esse desafio, construindo conteúdo e também reproduzindo o que os nossos sindicatos estão fazendo, seja assembleia, seja o envolvimento ali na luta no bairro, na cidade, né? Para a questão da cidadania.
Maravilha.
Belmiro, bem-vindo aqui ao TVT Cidades, alegria ter você com a gente. Quero falar da tua experiência como presidente do Sindicato dos Bancários do ABC. Isso deve ter permitido a você circular muito por todas as cidades da região, especificamente Santo André, na luta sindical, enfim, organizando os trabalhadores, mas isso também te deu a oportunidade de conhecer muitas das regiões de Santo André. Foi isso que te levou a pleitear um cargo ou a pré-candidatura à vereança lá em Santo André?
Olha, que é importante nessa questão que você traz, né, nessa sua pergunta? Eu sou dirigente sindical dos bancários desde o final dos anos 90. Eu comecei a atuar a partir do sindicato muito próximo aos movimentos sociais. Então, a experiência que eu carrego nessa minha trajetória em defesa dos bancários, da classe trabalhadora, mas também muito linkada aos movimentos sociais. Então, a minha atuação ela foi muito assim, já diretamente vivendo a cidade, né? Então, por exemplo, quando você pensa na questão da saúde, não só do trabalhador, né, mas também na saúde como a defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde, eu atuei na cidade de Santo André como conselheiro municipal de saúde. Conselheiro municipal de saúde e também no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. E sempre discutindo a questão da prevenção. Da prevenção na saúde dos trabalhadores, mas também levando a política pública, né, conversando junto aos movimentos sociais. E essa minha atuação no movimento sindical, muito linkada ao movimento social, me trouxe essa possibilidade de viver a cidade. E, conjuntamente com isso, eu fui conselheiro também do meio ambiente, né, do Comugesan lá na cidade, né, o Semasa, que foi entregue para a Sabesp, foi vendido para a Sabesp, mas tem o Comugesan. E o Comugesan, a gente discussão ali, a questão do saneamento, mas também da distribuição da água. E muitas vezes a comunidade está sendo tarifada de forma irregular, aquela ligação ela não está regularizada. Então tudo isso a gente tratava ali no Conselho do Meio Ambiente. Mas também a preservação ambiental, né? Despejos irregulares. Então, percebe, eu, dirigente sindical, defendendo o direito dos trabalhadores, dos bancários, atuando no local de trabalho, lutando por melhores condições de trabalho, por aumento de salário, por valorização das conquistas, mas também atuando junto aos movimentos sociais.
Sim, essa tua vivência já nos mostra que você tem um contato muito próximo com os problemas vividos pela população de Santo André.
A sede do sindicato em Santo André, né? Então, diariamente na cidade, né, andando pela cidade, visitando os locais de trabalho, mas também atuando e verificando as condições de vida da população. Uhum. Né? E a gente percebe que, apesar de Santo André ser uma cidade territorialmente, né, grande, enorme, desenvolvida, mas com muita necessidade de moradia, de saneamento, de saúde, de educação.
A realidade de Santo André se repete, repetida como na grande maioria das cidades, com essa desigualdade muito gritante?
Mas desigualdade enorme. Uma coisa é você chegar no centro da cidade, né, e ver aquele centro, né, teoricamente organizado, urbanizado, mas quando você adentra para as regiões periféricas ou mesmo para as regiões próximas à área de mananciais na cidade, você percebe o quanto falta chegar ao poder público, o quanto falta de melhoria de vida para essa população, né? E a gente, nessa caminhada, a gente tem vivenciado isso, né? A gente tem percebido que o poder público ele não olha para essas regiões em todos os sentidos, né? Da moradia, da saúde, da educação, da cultura, né, da segurança, da mobilidade urbana, do transporte público. Então a gente tem detectado vários problemas. Apesar da atual gestão estar, né, há 8 anos lá no poder, a gente percebe que falta muita coisa ainda para a maioria da população de Santo André.
Belmiro, você trouxe aqui relato da tua experiência nos conselhos, né, como representante aí do movimento sindical e social nos conselhos. E aí você trouxe um exemplo concreto, que é a questão que foi conselheiro ambiental na cidade. Santo André tem uma especificidade. A cidade também fica, grande parte dela, em área de manancial. Como que é essa questão de saneamento básico, coleta seletiva, tratamento, existe reclamação? Como a população enxerga esse serviço por parte da municipalidade?
Então, essa questão, ela... A gente tem ali na cidade de Santo André, margeado pela represa Billings também, né? Então tem uma parte da bairros da cidade que estão margeados na represa Billings, que você precisa ter esse olhar da moradia, da construção, né? Mas também da arborização. E muitas dessas residências não têm esse tratamento de saneamento, né? De saneamento básico, de esgoto. Mas as pessoas estão sendo taxadas por cobrança na sua conta de água da taxa de esgoto. E a gente pega bairros como a cidade de São Jorge, que é um bairro mais próximo do centro da cidade, onde a gente detectou ali na comunidade as pessoas sendo cobradas na sua conta a taxa de esgoto e não ter canalização, não ter o tratamento sendo feito, né? Esse esgoto sendo coletado. Uhum. Ao lado dessas moradias existe um aterro onde a prefeitura decidiu construir uma usina fotovoltaica, sendo que lá atrás a decisão era para ser construído um parque linear e um campo de futebol. Do nada a prefeitura mudou. Essas chuvas que aconteceram recentemente, a terra, a lama vem descendo e atingindo as casas. Né? E ali do lado tem uma comunidade chamada Portelinha, onde a casa dos moradores ali estão sendo invadidas por água fedorenta, uhum. Com crianças, né? Com crianças menores, e as crianças ficando doentes, as pessoas ficando doentes com diarreia, com várias questões. Então, essa questão do saneamento afeta uma boa parcela da população na cidade de Santo André. Né? Então, de fato, é necessário ter um olhar para isso, né? E a gente tem percebido que precisa avançar nesse sentido em várias regiões da cidade.
Belmiro, você, nessa questão da água e do saneamento, você disse que a empresa que era municipal foi vendida para a Sabesp. Esse processo de venda, ele teve o acompanhamento da população? A população foi consultada se ela queria ou não a sua empresa municipal ser entregue para a Sabesp e agora privatizada?
Né? Quando teve esse processo de entrega do Cemasa, foi muito rápido que foi feito, né? E não chegou a ter assim, um envolvimento da população como um todo. Né? A tarifa acabou aumentando. A gente defende a Sabesp como uma empresa pública. Né, até o atual governo quer privatizar, mas a gente entende que o Cemasa ele tinha um papel muito mais próximo das comunidades, né, principalmente nessa questão da água tratada. Né. Hoje, o Cemasa lá tem feito apenas essa questão do saneamento e do...
Da distribuição da água?
Não da distribuição da água, tá me fugindo aqui a palavra, mas o Cemasa ele tem feito mais um acompanhamento dessa questão da... Quando a gente acompanha
a qualidade da água,
qualidade do que chega aí nas casas das pessoas, tá, né? Tá. Então, a gente tem visto que tem tido aí... um grande problema nessa questão da água e do saneamento na cidade.
Chegou, teve aumento de tarifa? A população chega a reclamar dessa questão ou não teve aumento?
Tem muita reclamação, principalmente quando tem um problema de falta de água. Uhum. Assim, quando a Sabesp vai fazer algum tipo de serviço. Reparo, né? Essa questão do reparo. Então a gente percebe que tem aí muito problema, principalmente nas áreas mais periféricas da cidade.
Belmiro, está chegando aqui algumas mensagens da população via YouTube. Tem da Maria Dias dando boa tarde, parabenizando aqui pelo bate-papo, pela entrevista. A Yolanda Moura também dando boa noite. A Thalita Casarim, muito bem, Belmiro, legal, bacana, elogiando tua predisposição de se colocar como pré-candidato à vereança na cidade. A Maria Dias fala sucesso. Aí tem o Tiago Ramalho Galo. Ele fala assim: boa tarde, companheiro Belmiro, referência dos movimentos de luta por garantia de direitos. Está te mandando um abraço também. Vou aproveitar essa oportunidade, além desses comentários da população, das pessoas que estão chegando aqui, de perguntar como é que é a mobilidade urbana na cidade de Santo André. A cidade de Santo André tem cerca de 600 mil habitantes, mas territorialmente é um município grande, né? Queria que você trouxesse para a gente a realidade de mobilidade e transporte na cidade, como é que a população enxerga esse serviço.
Lembrando que a cidade ela é cortada pelo rio Tamanduateí. Uhum. Então ela tem dois lados a cidade, primeiro subdistrito, segundo subdistrito, né? Uhum. E isso é um problema, porque a mobilidade urbana na cidade ela está bastante. Ela está afetada. Né, a mobilidade. A gente tem percebido um aumento muito grande no trânsito da cidade. As pessoas, para se locomover, acabam perdendo horas e horas tanto no transporte público como no transporte individual. Né, no transporte individual. A atual gestão tem feito obras na cidade que tem aumentado essa dificuldade da mobilidade urbana. Tem dois viadutos que estão em obras e o que acaba afetando bastante, principalmente quem mora no segundo subdistrito, uhum, que precisa vir para a região central. Além disso, o transporte público teve um aumento no início do ano.
Tarifa?
A tarifa do transporte público é uma das tarifas mais caras do estado de São Paulo, né? Hoje lá o transporte municipal em torno de R$5,70, né, o preço do transporte.
Uma das mais caras do país, inclusive.
E o que acontece? Regiões, assim, eu tenho sempre que falar das regiões periféricas,
claro.
Porque é quem mais sente,
demanda,
é quem precisa.
Demanda, né?
Né? Quem precisa. Então, a pessoa, para se locomover da Vila Luzita, do Jardim Santo André, para o centro da cidade, né, ou para, de repente, utilizar um serviço público da área de saúde, precisa pegar mais de um transporte público.
Você imagina para quem é morador lá da região da Represa, que precisa se locomover até o centro.
Então, por exemplo, para uma gestante sair dessa região para ir até o Hospital da Mulher, tem que pegar duas condições, porque não tem um transporte direto desse bairro até o Hospital da Mulher. Uhum. Então a gente percebe um gargalo, né, nessa questão da mobilidade urbana. E o descontentamento, horário, e assim, não é só em horários de pico, mas principalmente nos horários de pico da cidade, a cidade ela fica travada na sua região central para que as pessoas possam retornar ou vir para o trabalho ou retornar para sua moradia. Então é um problema sério essa questão da mobilidade urbana. E voltando nessa questão do transporte, não tem uma integração. Então, por exemplo, a atual gestão lá da cidade pegou todas as especialidades em saúde e levou para dentro de um shopping.
Dentro de um shopping?
Então ele pegou todos os serviços de especialidades em saúde e levou para dentro do shopping Atrium, que fica ali perto do lado da Firestone, do lado da Pirelli ali.
Tá.
Né? Levou para dentro desse shopping. Então ele reuniu ali 45 especialidades. As pessoas dos bairros, para poder fazer uso desse serviço, precisam se locomover até lá. E não tem um transporte direto. Então as pessoas precisam pegar o transporte, o ônibus, do seu bairro até o centro, e do centro até esse local. E aquelas pessoas que vão de carro...
Sacadura Cabral até lá.
E aquelas pessoas que vão de carro vão ter que pagar o estacionamento do shopping, sim, que é privado.
Caríssimo, e caríssimo.
Então, percebe? Né? Então, ele juntou num espaço público, num espaço privado, serviço público de saúde, e a gente tem identificado que as pessoas que lá utilizam desse serviço, se precisa ir no banheiro...
fica constrangida.
Vai usar o banheiro do shopping. Porque o banheiro que tem lá, às vezes não tem nem papel higiênico.
Então, vamos falar da saúde, já que você tocou nesse ponto, que é essa transformar a saúde como se fosse uma mercadoria, afinal de contas está dentro de um shopping. Mas como é que está a estratégia de saúde da família, que trata principalmente da prevenção, antes que as doenças apareçam e que faz com que essas pessoas tenham que ir até esse shopping para buscar saúde? As gestões atuais, elas priorizaram essa estratégia de saúde da família? Como é que ficou esse processo nos últimos anos lá em Santo André?
Então, a estratégia de saúde da família é uma estratégia fundamental quando você pensa na prevenção, né? Na prevenção a doenças. Nós estamos passando aí por um momento de aumento nos casos de dengue, inclusive Santo André é uma das cidades que tem mais pessoas, né, contaminadas com essa questão da dengue. Nós temos percorrido as unidades de saúde no município, tanto as unidades básicas de saúde como também os PSFs e as UPAs. A gente tem percebido falta de remédios, falta de profissionais para atender a população. A gente tem percebido um descaso com algumas unidades de saúde, onde nem acessibilidade para a população idosa, para aquelas pessoas com deficiência, poder utilizar esse serviço público. Então, tem muito descaso nesse sentido, né? E na questão do programa de saúde da família, a mesma coisa, né? Com o atendimento direto a essas pessoas, à população que mais precisa do serviço público, do atendimento ao SUS.
As equipes foram continuadas lá em Santo André? Teve diminuição do número de equipes?
Teve diminuição no número de equipes, né? E a gente percebe que falta esse atendimento para a população.
Belmiro, chegou agora uma pergunta. O Tiago Ramalho Galo, ele faz uma pergunta, eu vou ler. Ele fala assim: Belmiro, observamos a mudança de perfil dos empregos gerados na cidade. E, segundo ele, ele não enxerga nenhuma política atual, da atual gestão, para geração de trabalho e renda. E ele pergunta como que você avalia, como você enxerga essa questão.
Nessa questão do emprego na cidade de Santo André... A cidade de Santo André, ela foi assim, uma cidade forte na questão da indústria, né? Uhum. Industrial. Até no seu hino tem lá, né, a questão colocada desse setor industrial. Mas a gente vê uma mudança na cidade, né, com a saída de várias indústrias e um aumento no setor de serviços, né, de comércio e serviços. O que acaba afetando diretamente a renda da população. Por outro lado, está tendo um crescimento na construção de moradia no centro da cidade, levantando espigões, né? E aí isso acaba trazendo uma questão imobiliária, né, para a cidade.
Especulação muito grande.
Especulação, né? E virando uma cidade dormitório, onde as pessoas utilizam a cidade apenas para dormir, não trabalham na cidade, né? Não vivem a cidade. Então, muitas vezes, a gente vê que as pessoas acham que está tudo muito bonito na cidade, tudo acontecendo bem, a política pública, mas porque não estão vivendo os serviços públicos da cidade. E nessa questão de geração de emprego e renda, é um desafio para nós, né? Para poder fazer com que... A gente não vê a gestão pública pensando a cidade para trazer empresas que possam estar gerando empregos, né, com qualidade, com uma renda, né, para aumentar a renda da população. E é um déficit que existe também na cidade, essa questão da geração de emprego com o aumento da renda.
Belmiro, Santo André, algumas cidades da região do ABC chegaram a sair do consórcio intermunicipal que envolve as 7 cidades. Santo André, a atual gestão, ela continua no consórcio?
A atual gestão continua no consórcio intermunicipal, né? O consórcio intermunicipal que era formado pelas 7 cidades, hoje apenas 5, né, das 7 cidades continuam no consórcio, Santo André continua. O consórcio, através da Agência de Desenvolvimento Econômico, tem, né, tido uma movimentação para tentar trazer para a região do ABC, né, e Santo André junto, emprego, principalmente nessa questão da inovação tecnológica, uhum, né, da sustentabilidade, de novas energias. A gente tem percebido essa movimentação. Agora, o poder público precisa
fazer a parte dele, né?
Fazer a parte dele, entendeu? Ter um papel mais protagonista nesse sentido, né? De fomentar a vinda de novas empresas, né, para a cidade, né? Nessa visão sustentável, né, de novas energias, de novas tecnologias.
Agora, Belmiro, vamos falar da Câmara Municipal de Santo André. Na tua avaliação, é uma Câmara que hoje ouve a população, ela tem canais de comunicação com a população para receber as demandas da população de Santo André? Ou você acha que ela não tem cumprido esse papel e você está se colocando também como um pleiteante a mudar essa situação?
Olha, se tem canais de comunicação para ouvir a população, eu diria que não tem ouvido. E assim, a gente tem acompanhado as sessões da Câmara Municipal, a gente tem participado, né, do dia a dia do Legislativo, e a gente tem percebido que tem um distanciamento muito grande do que os vereadores estão discutindo ali naquele espaço com o que está acontecendo com a população e com as regiões da cidade. Tem vereador que tem discutido a cor do monumento do trabalhador.
O que? Desculpa, eu não entendi, Belmiro.
Que lá no Paço Municipal tem um monumento em homenagem aos trabalhadores, feito, idealizado pela Tami Otaki, uhum, que ele é vermelho.
Ah, entendi. Uma obra de arte. Em homenagem aos trabalhadores.
E o vereador propôs lá que o monumento tinha que ser retirado do Paço Municipal e que tinha que mudar de cor, porque remetia ao Partido dos Trabalhadores. Então a gente vê pauta de costumes, conservadorismo, e não vê um olhar ao que está acontecendo nas comunidades. Tem comunidade onde estão desapropriando, né, comunidades já consolidadas, onde as pessoas moram há mais de 40 anos. Está sendo feita uma intervenção através até de um programa federal, do PAC, mas estão tirando as pessoas que moram lá, né, e não dando nenhuma perspectiva de reassentá-la em outro local. Então, nem cadastrando elas em programas habitacionais da cidade. E as pessoas moram lá há mais de 40 anos. Tem pessoas idosas, pessoas com deficiência.
Uma vida, né?
Uma vida na comunidade consolidada. E que estão sendo retiradas e não estão tendo garantia nenhuma de ser realocada em outro local, em outra, né? E com auxílio aluguel de R$470.
Mas nem com a vinda do novo PAC do governo federal, PAC de construção de novas moradias, a cidade não se inseriu, não foi buscar parceria com o governo federal para a construção de um plano habitacional que atendesse essas famílias?
Então, hoje na cidade de Santo André tem 49 mil pessoas inscritas no SIAB, que é o Sistema Habitacional da Cidade. A atual administração está vendendo os terrenos públicos para especulação
imobiliária.
A cidade de Santo André não tem estoque de terras. Então a pergunta é, aonde que esses Programas habitacionais vão ser construídos na cidade de Santo André.
Moradia de interesse
voltado para interesse social, para essas pessoas.
Uhum.
Então a gente tem percebido várias ocupações na região de Santo André, onde as pessoas não estão tendo a garantia de ser retirada desses locais para onde elas serão realocadas. Para um programa habitacional do Minha Casa Minha Vida ou mesmo do governo do estado.
Uhum.
Então, são questões que a gente tem questionado, né, no Conselho de Habitação, no Conselho Municipal de Habitação, e a gente não tem tido essas garantias.
Belmiro, para a gente terminar e finalizar, infelizmente nosso tempo já está chegando ao final, para além dessa questão que você trouxe tudo aqui de questões social, questão de políticas públicas na cidade, a tua predisposição em se colocar à disposição da população, colocando o teu nome como pré-candidato a vereador na cidade. A questão de paridade, existe paridade na Câmara dos Vereadores de Santo André?
Não existe paridade. Esse é uma questão importante que a gente precisa debater. A participação da mulher, né? A mulher precisa ocupar os espaços de poder. Eu estou pré-candidato, quero ser eleito, mas eu defendo, sim, né, a participação da mulher e que ela esteja nesses espaços de poder. Nós estamos aí no mês de março, no mês da mulher, estamos fazendo uma luta por igualdade salarial entre homens e mulheres, queremos caminhar lado a lado das mulheres, e nesses espaços é fundamental ter a participação, a presença da mulher. Hoje, na Câmara Municipal de Santo André, nós temos uma vereadora.
De um total de?
São 21. Vai passar para a próxima legislatura para 27.
Uma mulher vereadora eleita.
Uma mulher vereadora.
Precisa, literalmente. Belmiro, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Queria te agradecer mais a tua participação aqui no TVT Cidades, aqui direto no estúdio da Rádio Brasil Atual, aqui na Avenida Paulista. TVT Cidades, que é transmitido no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Sucesso para você lá em Santo André. Espero te receber aqui em outra próxima oportunidade, viu? Abraço.
Eu agradeço aí as perguntas aos ouvintes, a quem estava nos acompanhando. E para finalizar mesmo, o SEMAS, ele tem um papel de fiscalização, né? Que me fugiu essa palavra.
Ah, perfeito.
Tá? Ele tem feito a fiscalização nessa questão das habitações, né? Do saneamento e da água.
Perfeito.
Muito bem, então, com a participação do Belmiro Moreira, a gente termina aqui mais uma edição do TVT Cidades, o quadro dentro do Jornal Brasil Atual, que retorna amanhã a partir das 5 da tarde, com as notícias que as outras não dão, e às 6, mais uma edição também do TVT Cidades. A todos que nos acompanharam até agora, um ótimo final de terça-feira. Então, amanhã, a partir das 5 da tarde, mais um encontro. Até lá.
Tchau.